Muito bom dia, Paulo. Bom dia também para quem está acompanhando a programação da tua Rádio Cacique, nessa manhã aqui no programa Conectado. A pauta que a gente vai abordar agora é esporte. É o esporte local, é o Lagoa Esporte Clube, porque nessa reta final aqui de 2023, o Lagoa já está pensando na próxima temporada para 2024. E por isso a gente conversa na manhã de hoje com o presidente do Lagoa Esporte Clube, o Edeivson Vigo. Ele então é presidente, vai estar à frente do time também no ano de 2024. Vigo, muito bem-vindo à tua Rádio Cacique mais uma vez, é sempre um prazer estar te recebendo por aqui. E como é que está a organização para 2024? Como é que está a cabeça também do presidente para essa próxima temporada?
Bom dia, Luiz, bom dia a todos os ouvintes, satisfação mais uma vez na emissora. Parabéns aí, você com certeza vai ter um bom ano também conosco, né, nessa parte. Então a gente também deseja tudo de bom aí, que tudo sucesso possível para ti. Cara, o ano assim, a gente nem terminou, digamos assim, o 2023, né? E a gente já estava planejando 2024 desde outubro, né? Então em outubro a gente já estava projetando o que seria para 2024. Alguns patrocinadores a gente renova no período de novembro e dezembro, outros a gente renova em fevereiro, então daí entra aquele mês de janeiro todo naquele processo de conversa, negociação. Mas o elenco em si, principalmente em equipe adulta profissional, não tem como parar, né? A gente tem que simplesmente, ou tu diz pro atleta, ó, vamos renovar contigo, ou vamos dispensá-lo, né? Alguns atletas, como vocês já estão acompanhando, já foram desligados do Lagoa, né? A princípio agora todos são desligados pelos contratos que têm, e alguns são renovados e outros são liberados, né, para outros clubes. Como alguns já vieram, como tinha muita pressão, muita procura dos nossos atletas, alguns já vieram e nos procuraram, diz, olha, tem alguns clubes interessados e tal, que foi o caso do Tix, o próprio Xande, né, que já anunciaram que não farão, o Maico Monteiro também, né, que não farão parte do elenco. Os demais a gente ainda está num processo, conversando e tentando encaixar algumas coisas, então acredito eu que a gente vá conseguir manter uma boa base, mas a preparação, né, respondendo a tua pergunta, ela não para. Na verdade o Lagoa ele não para, ele se tornou uma empresa, né? Você tem que administrar ela todo ano e funciona como uma empresa. Se tu não projeta o 2024 agora, tu vai se preocupar muito lá além. Outra coisa que, claro, a grande dificuldade é que nós dependemos de projetos sociais, verbas públicas, verbas estaduais e patrocínios. Então isso ele peca, porque todo ano você tem que estar ali no final do ano negociando, renegociando, tentando quem vê, que é um pouco diferente de uma empresa.
É um relacionamento.
Isso aí, porque é uma empresa que tu tem algo que tu vai entrando todo mês, que tu sabe que a tua empresa gira X por mês, tu vai trabalhar anos em cima disso. Já um clube de futebol, ele cada ano ele muda, né? Então a gente tem esse processo e todo ano é um processo um pouco trabalhoso, porque tu tem que sentar com o patrocinador, tu tem que agradecer primeiramente, né? Porque hoje a gente vem falar, 70%, 80% da arrecadação do clube vem de empresas, né? Então o poder público eles nos passa uma verba, mas hoje a entidade gasta na faixa de 2 milhões, digamos assim, por ano, isso em termos de adulto e categorias de base. E só que, claro, ela é dividida 55% para uma equipe adulta, 45% vai para a base. Sim. A gente sempre tenta equilibrar. E claro que não é só valor financeiro, né? Com o pessoal que nos ouve, uns 500 mil reais é tipo em terceiros. É o pessoal, é a padaria que dá o lanche, é uma farmácia que dá o medicamento, é um desconto num transporte, é um desconto num restaurante, e isso ele entra também como um patrocínio, a gente coloca o valor, então ele simboliza mais ou menos um caixa, uma projeção de 2 milhões por ano, né? Então essa preocupação do clube é uma verba pesada, uma responsabilidade muito grande para cima de nós cuidar. Mas é gratificante quando tu vê os resultados, né? E eu acho que, novamente, a gente teve um bom ano em 2023. A avaliação da direção é de um ano positivo, né? Ficou alguns gostinhos, poderíamos, né, algo a mais, mas é um ano sempre positivo, fica. Sempre fica.
Claro, e Vigo, acredito que também quem está ouvindo, quem acompanha o esporte aqui em Lagoa, deve estar com essa ansiedade de saber quais são os atletas que vão renovar o seu contrato, ou de repente atletas que vão chegar a compor elenco aqui no Lagoa Esporte Clube, e quando que vai começar essa revelação, quando que a diretoria vai começar realmente a poder divulgar esses nomes?
A nossa ideia agora é tipo, começar já um pacotão de final de ano, digamos assim, até porque é o período que o pessoal está mais nas férias, está para lá, e nós não estamos trabalhando forte, e daí ali um ou dois por semana a gente vai começar a colocar nas redes sociais, e é bem isso a ideia mesmo, de criar aquela curiosidade, bah, renovaram com esse, ó, trouxeram esse atleta. É claro que tem muito zoom, né? Os bastidores, a gente conversa com um com o outro, ah, talvez sim, talvez aquele, esse tá retornando, talvez, ah, vão trazer, talvez, então é tudo. Só que assim, a gente já tá bem apalaveado, digamos assim, com a base que vai ficar de Lagoa Vermelha, e alguns novos atletas também, a gente já conversou. Né, alguns já têm um pré-contrato, então esses que têm o pré-contrato a gente já pode anunciar um atleta ou alguém que vai ficar. O que a gente pode dizer, nosso treinador Picolé, esse já está renovadíssimo, né, para a temporada, né? Então é uma coisa que eu estou dando um furo para o meu marketing aqui, eu sei que o Júnior Cirino vai me matar na assessoria.
É uma renovação.
Mas é uma renovação importantíssima.
Mas né? É um reforço também, né?
É, o Picolé vem um trabalho 3 anos aí com nós, que é fantástico, né? Então é um cara que sempre é o primeiro que a gente... faz de tudo para ficar. É claro que o Picolé já falou várias vezes que ele não tem vontade de sair de Lagoa Vermelha, até porque tem toda a estrutura familiar dele aqui, mas a gente sabe que o meio do treinador é um meio difícil também, até porque ele tem propostas, todo ano vem propostas.
Sem dúvida.
Né? E a gente também tem que respeitar o profissional e ao mesmo tempo valorizar esse profissional. Então a gente tenta fazer um equilíbrio, né? Mas o Picolé com certeza é o primeiro... E eu acho que um dos mais importantes esforços que o Lagoa mantém, digamos assim.
E também, tu tinha comentado antes, Vigo, sobre o Tix, né? Ele foi anunciado pelo Tapejara Futsal. Inclusive, eu vou aproveitar aqui para comentar. Antes de estar trabalhando aqui na tua Rádio Cacique, eu trabalhava em Tapejara, viu? E em contato com a direção do Tapejara Futsal, eles muito comentam sobre o projeto do Lagoa, que durante anos aí estava disputando a antiga Série Prata, né? Batia na trave quase todo ano. E o Lagoa é uma inspiração para o time de Tapejara, que também é recente e está tentando vir aí numa ascensão. Mas como é que a diretoria, como é que o presidente reagiu a essa perda, né, do Tix, que também era uma referência técnica do Lagoa?
É, hoje, com certeza, a gente sabe que o Tix é importante em qualquer equipe. Né? Um cara aí que fez 5 temporadas, né? Um ser humano e fantástico. Fora de quadra é meu amigo também, então não é só o atleta. Acho que vai ser muito bom pro Tapejara. A gente veio conversando muito, tanto com o Tix, com o próprio Alexandre. Eles têm o comércio deles aqui, né? Eles têm academia em Lagoa Vermelha. Ambos também já estão pensando em logo, logo parar com a questão mais profissional. E foi passada uma proposta, tanto para o Xande como para o Tix. Né? A gente não pode... como é que vamos colocar? A gente deu um reajuste, digamos assim, mas dentro do nosso, né? Do nosso poder e do momento. E eles avaliaram e teve essa proposta do Tapejara. Né? O Tix é uma proposta muito boa. Então não tinha como, acredito eu, dizer não. Né? E até porque encaixa com o profissionalismo, ele tem a parte da academia, ele vai treinar menos tempo por semana lá, ele pode se dedicar mais ao negócio dele, à empresa dele, vai continuar sendo o nosso professor da categoria de base, então que nós legal. Também vamos continuar, o Tix vai ser o treinador do sub-20 e do sub-15, né? O sub-20 joga estadual, inclusive, então fez um belo trabalho no sub-13, o Tix foi campeão da Munor, né? Um regional, um belo trabalho para o primeiro ano de professor. Né? O Xande a gente está tentando ainda, acredito eu que ele fique como professor da PAI ainda, né? Que é ele e o professor Chiquinho que cuida dos guris, dos meninos da PAI. Então eles não vão se desvincular 100% do Lagoa, até porque eles, para mim, eu considero eles lagoense, né? Eles já estão aí, o Tix fez com a família, com o filho, então eles são de Lagoa Vermelha. Então eu acredito que o Tix vai uma temporada para Tapejara, vai com certeza representar muito bem e vai ficar no Lagoa também como professor. Né? Talvez, por que não dizer, que pode ainda ser, um cara tem 32 anos, pode ainda voltar a ser jogador do Lagoa, mas ficou bom, acredito eu, para as duas partes, a gente conversou muito sobre isso, né? Ele tinha a possibilidade de ficar, como tinha essa possibilidade de sair, ele optou até por todo, vamos dizer assim, um encaixe que tem, porque certo. Ele também não tem só, ele tem uma empresa que ele trabalha, então, mas com certeza eu desejo o maior sucesso para o Tix, aí é um ser humano fantástico e acho que onde ele for ele vai ajudar qualquer equipe.
Eu vou aproveitar, Vigo, para a gente já... Até porque o nosso tempo logo mais ele está estourando. Me surgiu agora a folha salarial do Lagoa. Ela vai ser parecida com a de... Para a próxima temporada, vai ser parecida com a desse ano.
Provavelmente
valores,
sim.
Valores, a mesma coisa. Uhum. E a minha pergunta final. O Lagoa, né, como ele é um clube, ele não é só um time, então tem toda uma mobilização aqui da comunidade lagoense. No próximo ano, vai começar jogando no ginásio Adolfo Stella? A gente sabe que teve uma série de problemas aí com a questão da quadra. O que tu tem de informação?
É, isso o pessoal, até nós, provavelmente, a questão de sócios e tal, a gente vai dar uma segurada para vender, porque eu acredito que o primeiro semestre ele já está bem comprometido jogar em Lagoa Vermelha. Uhum. A gente para agora, o Adolfo Stella, início de janeiro, ele é retirado todo o tablado que tem ali, né? Retirado para ser botado um tablado novo. E é um processo que eles estão dizendo de 3 a 4 meses, mas a gente está planejando aí 5 a 6 no calendário. Então, a gente não terá o Adolfo Stella nesses 3, ou no primeiro trimestre, vamos colocar assim, de certeza que não terá, e a gente vai trabalhar depois. Não tendo Adolfo Stella, a primeira etapa em fevereiro, que a gente se apresenta 5 de fevereiro a princípio, a gente consegue treinar em outros ginásios, porque é uma parte física, tem muito treinamento físico, uhum. E os primeiros jogos da Supertaça é fora de Lagoa Vermelha, então não teria problema. Acredito eu que até final de março se resolve a situação em termos de nós não ter o ginásio Adolfo Stella. A partir de abril, já é um problema. A gente provavelmente vai jogar a Taça Farroupilha fora de Lagoa Vermelha, quase certeza, né, que nós vamos jogar fora de Lagoa Vermelha. Aonde iremos jogar? Aí nós estamos ainda pensando, teremos que conversar a primeira ideia com o Sananduva, ver se o ginásio Sananduva teria à disposição. Tem a cogitação do ginásio do Ibira, de Ibiraiaras também, por ser mais perto. E assim a gente vai pensando algumas coisas. Ah, jogar em Lagoa Vermelha, hoje não teria nenhum ginásio com estrutura além da Adolfo Stella para nós jogar. O próprio ginásio novo do UCA, ele não tem arquibancada, que seria um ginásio particular que poderia nós contratar, mas ele não tem arquibancada, é um problema. Teria a questão do placar também que teria de botar, a questão dos vestiários é um pouco diferente, então provavelmente a gente vai jogar fora de Lagoa Vermelha aí o primeiro trimestre, de certeza. E um pouco mais, acredito aí que até maio, por aí, a gente não esteja o Adolfo Stella. Espero eu que eu esteja enganado e nós consigamos jogar antes. Um lado bom é que vamos ter uma quadra nova, né? O pessoal uhum. A gente sabe que estava necessário, a quadra estava muito precária. Ela foi feita um remendo. A pintura, quem assistia muito pela TV, parecia perfeita a quadra, mas quem entrava e pisava no tablado via que ele estava com muito. Depois das duas inundações que deu ali, né? Ali comprometeu tudo. Então ele vai passar pelo processo de achar isso que aconteceu para não voltar a ter essa... de molhar a quadra dessa maneira. Acredito eu que eles vão erguer um pouquinho, aí tem que ver com os engenheiros o que vão querer e vão colocar um tablado novo. Mais uma vez eu falo que o Lagoa está disponibilizando R$200 mil da verba da emenda que veio do deputado Santini e do deputado Maurício na época, né, o nosso secretário hoje Santini. Recebemos uma verba de R$450 mil, a gente devolveu R$200 mil para o município justamente para trocar a quadra. Né? Então que fique bem claro para a população que nós recebemos, a verba vinha para o Lagoa, e o Lagoa, bem, né, de boa vontade, a gente devolve, porque é uma coisa que a gente usa e a gente vive falando. A gente tem 70% dos horários destinados ao Lagoa, então a gente acha muito justo isso, né? Mas avisar a população, porque às vezes tem alguns que acham que a gente não colabora também e só pega os horários da Adolfo Stella. E não é muito, muito pelo contrário, a gente faz da melhor maneira possível, até estamos vendo uma possibilidade de comprar um placar novo para o Adolfo Stella, de uma verba do Lagoa também, né? Categorias de base, a gente logo vai buscar uma solução, tá? Para onde nós vamos treinar. Provavelmente vamos tentar o ginásio da Lagoense ali, o ginásio no centro, uhum. Para também iniciar em fevereiro, que eu sei que essa pergunta da criançada vai vir logo também.
Eu te agradeço demais, né? A gente já vai encerrando, então, aqui a nossa conversa na manhã de hoje. Te desejar um feliz 2024, um próspero ano novo para toda a direção do Lagoa, atletas, para também os atletas pequenos das categorias de base, para todo mundo, e que 2024 seja um ano de maior sucesso do que foi esse 2023, que na minha análise, né, na minha opinião, a gente pode tirar um balanço perfeito do que foi esse ano. E obrigado mais uma vez pela disponibilidade aqui com a tua Rádio Cacique.
Obrigado, Luiz, obrigado mais uma vez, que nem eu digo, boa sorte nessa nova caminhada. Feliz ano novo para ti, para tua família, para todo o pessoal que nos ouve, né? Que Deus nos guie para mais um ano bom, de muita saúde, que a gente possa trabalhar, que eu acho que é o que a gente pede, né? Ter uma saúde para a gente poder trabalhar e buscar nossos objetivos.
Certinho, Vigo, obrigado pelas informações, pela disponibilidade aqui com a tua Rádio Cacique. Programa Conectado segue até às 9 horas da manhã.